Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar. Teatro de Mistério.
Dona Olivia!
Canalha, me agrediu. Pra onde foram?
Fugiram com o dinheiro, tomaram o carro.
O alarme. Chame a polícia, depressa, a polícia.
Sim.
A senhora está bem, Dona Olivia?
Sim, eu estou bem, obrigada.
Seu rosto está inchado. Foi um soco muito forte.
Covarde, agredir uma moça.
Não, a culpa foi minha. Eu me atraquei com ele. Vejam, consegui arrancar isso.
Deixa eu ver.
Sim.
Bem, mas é um pedaço de corrente de ouro com uma medalha pequena. Esta medalha... Oh.
Senhor César, guarde a medalha. É uma pista, hein?
Sim, é uma pista. Uma boa pista.
Agora que a polícia chega. Francamente, agora é tarde demais.
Talvez não seja.
O que é que o senhor está dizendo?
Que talvez não seja tarde para a polícia descobrir... É? Quem foi o autor do assalto?
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz original de Hélio do Soveral, O Assalto. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com essas pessoas ou casos reais terá sido coincidência.
Sim, sim. Estou entendendo. Levaram muito dinheiro? Opa, 350 milhões? Uma fortuna. Como? Dinheiro que chegara para o pagamento de funcionários de uma firma. Entendo. O dinheiro foi depositado hoje e o pagamento dos funcionários teria início amanhã. Então os ladrões sabiam que o banco iria receber esse dinheiro hoje. Ah, sei, sei. Eu acho que deviam saber. Sim, mas o que desejam de mim, afinal? Que eu me encarregue do caso. Na verdade, eu não estou tão atarefado que não possa dar-lhe uma ajuda. Pode contar comigo, pode. Eu irei ao banco agora mesmo. Ora, que é isso, não precisa agradecer. Até mais.
É que foi algum acontecimento fora do comum, dos amigos?
Sim, minoro. É a respeito do assalto de ontem ao banco da cidade.
Ah, sim, minoro ouviu na televisão notícia, não? Ladrão entraram no fim do expediente e levaram todo o dinheiro, não?
350 milhões que haviam sido depositados pouco antes por uma grande indústria que paga seus funcionários através do banco. Não fazia uma hora que o dinheiro fora depositado. O banco já ia fechar quando surgiram os ladrões. Três homens mascarados, como nos filmes de cinema, apontaram armas para o caixa, o gerente, todos os demais funcionários e fizeram a limpeza.
Isso, isso. E Luiz, amigo, vai investigar a casa?
Sim, minoro. Vou agora mesmo até o banco da cidade. Quer vir comigo?
Oh, muita honra, não? Minoro tem mesmo nada para fazer, não? Na companhia de justíssimo amigo, o Minoro aprende muita coisa, não? Vamos, vamos.
Eu sou Caixa. Meu nome é Olivia.
Além da senhorita, quem mais estava atendendo o público?
Ah, o Raul. Já íamos fechar. Aliás, Raul e eu ficamos um pouco mais por causa do dinheiro que chegou para o pagamento do pessoal do grupo Alcione Maris.
Aham. O dinheiro depositado destinava-se a pagamentos da Alcione Maris.
Ah, exatamente, inspetor. Aliás, todos os meses deposita essa quantia em nosso banco para pagamento dos funcionários.
E todos os empregados do banco sabem disso, não?
Oh, sim, claro. Espere aí. O senhor acha que alguém do banco pode estar ligado?
É uma faceta do caso que não deve ser abandonado. Para que os assaltantes agissem com tamanha precisão, chegando praticamente uma hora depois do dinheiro ter sido depositado, dá para suspeitar de que estavam mancomunados com alguém. Não é isso?
Não, eu não creio que algum dos funcionários esteja metido no assunto. O senhor desculpe, inspetor, mas eu acho uma coisa muito cômoda para a polícia colocar sob suspeita pessoas pacatas em vez de sair à cata dos assaltantes.
A senhorita parece que ficou ofendida com a minha hipótese.
E não era para ficar? Afinal de contas, eu sou funcionário do banco e, como tal, estou automaticamente, segundo sua declaração, no rol dos suspeitos.
E a senhorita tem algo a temer?
Eu? Ora, essa, inspetor, claro que nada tenho a temer ou a esconder. Eu trabalho aqui há 5 anos e não tenho nada que me desabone.
Houve uma morte, não é mesmo?
Houve, sim. Ao saírem, os ladrões atiraram no guarda que tentou detê-los. Eu mesma fui agredida ao me atracar com um dos ladrões. Eu creio que o senhor reparou meu rosto arrucheado.
Sim, sim. Então foi um dos ladrões.
É, sim, senhor. O que levava o saco com o dinheiro. Quando ele passou por mim, eu avancei para ele e o agarrei pelo pescoço. Sabe... Eu nem mesmo sei como agir daquela maneira. Eu não me tenho em conta de heroína. Sei lá, foi uma coisa que me deu. Quando caí em mim, já tinha atacado o homem.
E ele?
Agrediu-me com um soco no rosto, que me atirou longe. Depois? Bem, creio que perdi os sentidos por um lapso de tempo. Quando voltei a mim, os ladrões haviam desaparecido e o guarda estava morto.
Não conseguiram ver o rosto dos assaltantes?
Oh, não, senhor. Usavam máscaras. Ou melhor, meias de mulher enfiadas na cabeça, o que modificava bastante as fisionomias. Não, não, inspetor. Não creio que algum de nós possa identificar os assaltantes.
Estamos, pois, sem a mínima pista, sem nada que nos forneça um caminho por onde começar.
Espere. Sim, inspetor. Isso talvez sirva.
O quê?
Bem, quando eu voltei a mim, eu tinha na mão um pedaço de corrente de ouro, uma medalhinha minúscula presa a ela. Parece que arranquei do pescoço do assaltante quando o agarrei.
Não deixa de ser uma pista. E onde estão a medalha e a corrente?
Ah, entreguei ao nosso gerente, o senhor César.
E onde ele está?
Bem, o senhor César ligou dizendo que ia resolver um negócio urgente e que viria mais tarde. Por isso eu estou aqui em seu lugar. Sabe, eu sou também uma espécie de assessora da gerência.
Mas o gerente ainda não chegou?
Não, senhor.
Muito bem. Eu gostaria de interrogar os outros funcionários do banco.
Bem, no momento do assalto, apenas eu, Raul, o senhor César e o guarda nos encontrávamos no banco. O expediente tinha sido encerrado e os demais funcionários já tinham ido embora.
Como? Se o expediente havia sido encerrado, como foi que os ladrões entraram?
Bem, inspetor, eu não estou bem certa. Mas parece que restava um último cliente no interior do banco. Ninguém sabe descrevê-lo porque o homem estava num dos locais destinados ao preenchimento de cheques, fichas de depósito, coisas assim. Olha, daqui o senhor pode ver. Fica lá no fim do banco e de costas para cá. Da caixa não se vê devido às pilastras. Eu creio que o homem entrou no último momento e procurou passar despercebido. Só vimos quando ele, já de máscara, abriu uma pasta que trazia e apontou a arma que retirava de dentro. Ato contínuo. O guarda apareceu rendido por mais 4 homens. Depois, bem... Depois foi tudo como um sonho, um pesadelo. Obrigaram o senhor César a abrir o cofre sob ameaça de morte, retiraram o dinheiro que colocaram numa saque que traziam e... Bem, o resto o senhor já sabe.
Então, das pessoas que assistiram ao assalto, apenas a senhorita seu colega Raul e o gerente podem dizer alguma coisa, já que o vigilante foi morto. Por favor, senhorita, chame seu colega, o senhor Raul.
Ah, sim, senhor. Eu vou mandar que feche a caixa enquanto o senhor interroga. Com licença, inspetor.
Pois não. O que é que você acha, Minoro?
Bom, Minoro humildemente pede desculpa, mas não acha nada, não, senhor. E se não é muita ousadia da minha parte, eu gostaria de saber o que o ilustríssimo amigo acha.
Eu acho que essa moça está um pouco assustada.
Natural, não? Moça agredida a soco pelo assaltante.
Mas, além disso, deve haver um outro motivo qualquer para que ela esteja nervosa. Mais tarde investigarei seu passado. Se tiver tido algum problema com a polícia, eu saberei.
Isso, aí verá, aí ver paz, não?
Ah, inspetor, com licença, sua sorte.
Pois não?
Mas eu vou logo dizendo que não creio poder ajudá-lo muito.
Veremos,
não,
senhor sabe? Raul, veremos. É esse o seu nome, né, Raul?
É, sim, senhor. É Raul Mendonça Limeira.
Sente-se, senhor Limeira. Vamos conversar. Quem sabe que da conversa que vamos ter, não nasce alguma luz.
Com licença.
Onde estava o senhor quando os ladrões entraram?
Bem, quando entraram, eu não sei. Eu só vi quando um camarada apareceu atrás de mim, sabe? Com uma pistola deste tamanho, apontada diretamente para minha cabeça e mandando levantar as mãos.
Uma pistola?
É, um revólver, sei lá. Para mim, fosse o que fosse, sabe? Teve o mesmo efeito que teria um canhão. Eu comecei a tremer da cabeça aos pés e rezava mentalmente para que eles levassem de uma vez o que queriam.
Engraçado.
E fosse embora.
Engraçado isso. Por quê?
Por quê? Por que o quê?
Por que que moço rezava para ladrão sair vitorioso?
Ué, eu achava que quanto mais depressa eles pegassem o dinheiro e fossem embora, menos perigo, né? De ser morto, eu teria corrido.
E moço não se importava com o dinheiro roubado?
Eu? Eu não, o dinheiro não era meu. A vida, sim. Essa é muito minha, eu só tenho uma. E depois o seguro cobre o prejuízo. Já se eu morresse,
é,
né?
É bom, sim, isso. O moço tem razão, não? Então. Minoro pede humilde desculpa. Nenhum seguro vai devolver vida humana, não? E vida humana não tem preço.
Seria capaz de reconhecer alguns dos assaltantes?
Não creio, não. Eles tinham máscaras, sabe? Ocultando os rostos.
Máscaras ou meias femininas?
É, máscaras de meia. Não é a mesma coisa, né? Os rostos estavam todos transformados. E ninguém poderia reconhecer.
Eu sei como é. Mais uma das excelentes contribuições do cinema e da televisão para o desassossego das populações.
Como assim, ilustre amigo?
O cinema e a TV se encarregam de propagá-los com detalhes dos mais modernos métodos de praticar assaltos. O uso das meias femininas encobrindo rostos é um deles. Enfim, tudo progride. Por que o crime haveria de ficar na retaguarda?
Olha, se quer saber a minha opinião...
Eu gostaria de saber qual é.
Eu acho que no dia em que todos os seres tiverem condições decentes de vida, cessarão os roubos e os assaltos.
É absoluto. Nada, coisa alguma deste mundo justifica crime.
Ora, inspetor, todos sabem que o homem é um produto do meio.
Eu sei sim, mas aconselho-o a ter outra visão da vida e abrir mão dessas opiniões perigosas que muito aborrecimento lhe poderão trazer.
Bom, eu não tenho nada com isso, né? Foi somente um palpite.
E palpiteirado muito, não?
Inspetor Santos?
Eu mesmo.
Eu sou o gerente deste banco.
Ah, o senhor aqui é o gerente?
Sim.
Muito prazer. Aqui é o meu amigo Minoro.
Prazer muito, não?
Desculpe se eu não estava aqui para recebê-lo. Não imaginei que viesse logo na parte da manhã. Tive uns afazeres
não,
na
não,
rua.
Não tem problema, não. A senhorita Olivia nos atendeu perfeitamente bem. E agora estamos terminando uma conversa com o senhor Raul.
E então, eu estou liberado?
Sim, rapaz, sim. Eu não creio que tenha muita coisa mais a dizer. Pode voltar ao seu serviço.
Então, com licença, hein?
Pois não. Esse rapaz parece um tanto revoltado.
Né? O senhor acertou em cheio. Em reuniões do sindicato, Raul é um dos que mais assola os companheiros contra os patrões. Se não fosse o funcionário exemplar que é, eu já o teria posto na rua. É como se o banco abrigasse um inimigo em seu próprio estabelecimento.
Compreendo. Assim como o Raul, existem muitos espalhados por todo o país. Elementos que se comprazem em espalhar a discórdia e a revolta. Mas não alcançarão seus intentos. Mas, senhor César, vamos mudar de assunto. Eu soube por Olivia que o senhor guardara o cordão de ouro com a medalhinha que ela arrancou do assaltante.
O cordão?
É.
Ora, era apenas um pedacinho quebrado de um cordão de ouro.
Mas estava com uma medalhinha, não?
Sim, uma medalhinha minúscula. Eu não creio que tenha alguma utilidade.
Bom, quanto a isso, cabe a mim decidir. Eu posso ver o pedaço de cordão e a medalhinha?
Claro. Estão aqui mesmo na minha gaveta, deixa eu ver. Ah, ora essa.
O que foi?
Desapareceu. Mas eu tenho certeza de que a deixei aqui ainda ontem.
Desapareceu? Procure bem.
Ah, desapareceu mesmo.
Da, com licença, não? O menor difícil, complicado.
Você quer dizer que sugere alguma coisa, não
é,
menor?
Isso mesmo. Menor sugere... É isso aí que os amigos dizem, não? Que gente vira conteúdo de gaveta acima da mesa para procurar melhor, não?
É uma boa ideia. Permite, senhor César.
O quê? Ah, sim, certamente. Espere um pouco enquanto eu retiro os papéis de cima da mesa. Um instantinho só.
Isso. Cadê?
Pronto, eu creio que agora...
Se me permite, eu mesmo derramo o conteúdo da gaveta sobre a mesa.
Como quiser.
Com licença. Agora vamos procurar. Ajude-me. Já sabemos o que estamos procurando. Uma medalhinha presa a um pedaço de cordão de ouro. Vamos ver.
E cada um procura de um lado, não? Assim vai mais depressa.
Sim, sim, mas não creio que encontremos o que buscamos. A gaveta não estava assim tão cheia. E pode-se ver perfeitamente que não existe nenhuma medalha e nenhum pedaço de cordão.
Eu não sei como pode ter acontecido uma coisa dessa. Tenho certeza de que coloquei aqui.
Quando a polícia esteve ontem no banco após o assalto, o senhor falou da medalha?
Eu confesso que na confusão não me ocorreu.
Sabe se a senhorita Olivia também nada disse?
Creio que não. Caso contrário, os policiais teriam pedido os objetos, não é mesmo?
Sim, sim. O senhor tem razão. Assim sendo, já que o senhor não mencionou o fato à polícia e não retirou os objetos da gaveta onde os colocou, só nos resta uma hipótese.
E qual é?
Alguém aqui dentro do banco sabia que a medalha e o cordão eram uma pista certa para a localização dos assaltantes e tratou de anulá-la.
O quê? O senhor suspeita de algum dos funcionários?
Agora mais do que nunca. Peço-lhe que me forneça a ficha completa de cada um dos seus funcionários. Mandarei comparar com o fichário policial. Talvez seja um bom caminho.
Perfeitamente. Eu mandarei...
Não. Se não fosse muito incômodo, eu gostaria que o senhor mesmo apanhasse as fichas de cadastro e me entregasse. Sem dar conhecimento do fato aos funcionários, compreende? Não queremos espantar a casa.
Está bem, o senhor é quem decide. Eu vou buscar as fichas. Não demora, estejam à vontade.
E sabe, inspetor, ilustre amigo, esse moço me pareceu muito nervoso, não?
Você também reparou, Minor?
Isso.
O senhor César mudou de cor quando falei no achado da medalha do cordão.
É, isso.
Creio que o gerente também nos oculta alguma coisa.
Ia ser muito engraçado se gerente e funcionário tivessem como é mesmo que se diz, inspetor?
Mancomunados.
Isso. Mancomunado, não é?
Isso.
Se tivesse isso, para saltar o próprio banco em que trabalho. Ia ser muito engraçado, não?
Você acha?
Eu acho, sim.
Eu não acho. Estamos caminhando para um tempo em que ninguém pode mais confiar em ninguém. Isso não é nada bom. Nada bom mesmo.
Aqui está, inspetor.
Hã?
Nesse pequeno fichário estão cadastrados todos os empregados do banco.
Inclusive o senhor?
Hã? Ah, claro. Inclusive eu. Mas o que, é que o senhor está querendo dizer?
Não, nada. Eu não estou querendo dizer nada além daquilo que disse. Bem, eu creio que por enquanto é só. Voltarei a meu gabinete no departamento. Se precisar de mais alguma coisa, voltarei a procurar o senhor César.
Estarei às suas ordens.
Vamos andar, Minoro. Não podemos atrapalhar os trabalhos do banco.
Isso. Nem banco também deve atrapalhar os nossos trabalhos, não?
Você é muito sabido, Minoro.
Isso, obrigado muito, não, meu. Mas sabe, ilustre amigo, Minoro aprendeu a ser sabido com o ilustre companheiro, com o ilustre amigo, não?
Ô, Minoro.
Bom dia, ilustre amigo.
Bom dia, Minoro.
Então, Ilustríssimo amigo descobriu alguma coisa?
Sim, Minoru. Como eu pensava, aquela moça Olivia tinha realmente alguma coisa a esconder. Um momento. Departamento de Polícia Judiciária, inspetor Marinho Santos falando. Hein? Como? Mas não é possível. Sim, sim, irei imediatamente.
Que foi? Aconteceu alguma coisa, Lúcio, amigo?
Sim, Minoru. Não temos tempo a perder. Venha comigo. Pelo caminho, eu lhe darei todas as explicações.
Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, O Assalto.
Então, Luiz amigo, o que foi que aconteceu?
O senhor César, gerente do banco assaltado, foi assassinado durante a noite.
Assassinado? Mas, Luiz amigo, então acha que...
Que o crime tem alguma coisa a ver com o assalto? Sou capaz de apostar minha reputação nisso, Minoru. Não era à toa que o senhor César estava tão nervoso, tão pouco à vontade ontem, a hora em que estivemos com ele.
Isso, isso.
Era possuidor de algum segredo. Algum segredo que envolve a medalha e o pedaço de cordão. E por não nos confiar o que sabia, que foi morto. Foi morto para não falar.
Isso, pode dizer mesmo, Luiz amigo, pode dizer. Mas e se eu não estou enganado, o Luiz amigo ia dizendo que ele descobriu uma coisa quando o Teferone tocou.
Teferone?
Isso, sim.
Telefone, né?
Isso.
É verdade, senhor. Lendo o fichário dos funcionários do banco, descobri o sobrenome de Olivia. Um sobrenome fora do comum, que me lembrava alguma coisa ou alguém. Depois de muito matutar, descobri o que era. O nome da moça é Olivia Reggianini. O sobrenome Reggianini é o mesmo de um conhecido assaltante que foi liberado há coisa de 3 anos condicionalmente. Tonino Reggianini. Daí, não foi difícil descobrir que Olivia é irmã de Tonino.
É irmã?
É.
E quer dizer que esse tal de Tonino, ele assaltava o quê?
Veja se adivinha, Minoru. Não é preciso um grande esforço de inteligência.
Irmão daquela moça era assaltante de banco,
exato,
né?
Exato, sem tirar nem pôr. Foi preso e cumpriu parte da pena. O resto foi comutado por bom comportamento. E ele foi solto condicionalmente há 3 anos.
E o seu amigo, então, acha que o moço...
Minoru, existe um ditado que diz que cesteiro que faz um cesto, faz um cento.
Isso, muito bem dito, isso mesmo. Mas será possível?
Estamos chegando. Veja quanta gente parada à porta do edifício. Lá está o carro patrulha.
Eu não posso compreender. O César não costumava dormir fora de casa. Eu estranhei quando não chegou até 2 horas da madrugada. E em vista das circunstâncias, o assalto ao banco e tudo mais, eu julguei que tivesse ficado retido. Aí eu fui deitar-me. Pela manhã, ouvi a campainha tocar insistentemente. E quando abri a porta... Foi horrível, inspetor. Foi horrível.
Acalme-se, minha senhora. Conte-me exatamente o que aconteceu.
Desculpe. É que eu estou muito nervosa. Mas eu lhe conto. Quando eu abri a porta, o corpo de César caiu em cima de mim. Ele estava morto. Tinha uma faca cravada nas costas. Eu desci como não enlouqueci. Eu saí gritando pelo corredor. Eu chamei Romildo e...
Quem é Romildo?
É o nosso vizinho do apartamento ao lado. Este edifício não é muito grande, inspetor. São apenas dois apartamentos por andar.
Eu percebi isso. O elevador para nos andares e a gente se encontra num pequeno hall com uma porta de cada lado. Cada uma destas portas serve de entrada a um dos apartamentos. E quantos apartamentos ao todo existem no prédio?
Nesta ala da frente são 12 apartamentos. Dois por andar. Na ala dos fundos são mais. Porque cada andar tem 4 apartamentos. Mas não existe comunicação entre uma ala e a outra.
Isso quer dizer que podemos afastar os moradores da outra ala de qualquer suspeita.
Como? O senhor suspeita de alguém do prédio?
Não propriamente. Mas alguém pode ter visto alguma coisa útil. Antes de mais nada, eu gostaria de falar com o seu vizinho. Ele estará em casa?
Sim, sim. O Romildo me disse que não sairia porque provavelmente a polícia iria querer interrogá-lo. O senhor compreende? Nós mexemos no corpo. Pensamos que ainda pudéssemos fazer alguma coisa. No momento de desespero...
Eu compreendo perfeitamente, minha senhora. Olha, eu não vou mais importuná-la com perguntas. A senhora sofreu um grande abalo e precisa de repouso. Irei ao apartamento do seu vizinho. Mais tarde, amanhã ou depois, se precisar esclarecer mais alguma coisa, eu a procurarei.
Sim, senhor. Eu lhe agradeço a sua compreensão. Estou tão desesperada.
Aceite o meu conselho. Tome um calmante e deite-se. Dormindo, a tensão diminuirá.
Obrigada, inspetor. Muito obrigada.
Sim, inspetor. Quando eu vi os gritos de Dona Letícia, eu abri a porta deste apartamento e deparei com um quadro realmente constrangedor. O corpo do Sr. César estava caído metade para dentro e metade para fora do apartamento deles. Tinha uma faca nas costas.
E o senhor ajudou Dona Letícia a remover o corpo para o sofá da sala.
Mas sim, mesmo... Dona Letícia estava desesperada. Chamava o marido pelo nome. Achava que ele ainda vivia. Eu confesso que tive a mesma impressão. Talvez eu tenha agido mal, mas no momento não pensei nisso. Arranquei-lhe a faca das costas e também tentei em vão reanimá-lo. Só então eu constatei que era tempo perdido. Ele estava morto.
E o que fez com a faca?
A faca?
É.
Bem, estava tremendamente suja de sangue. Eu inadvertidamente limpei-a com meu próprio lenço. Enquanto limpava também o sangue que me manchou as roupas e a mão. Veja ali sobre aquela cadeira. Ali estão a calça e a camisa que usava.
É isso aí mesmo, tá tudo sujo de sangue.
O vestido de Dona Letícia também ficou imprestável. O senhor César sangrava muito.
Vi as manchas de sangue no tapete do hall e na sala. Entendo que tanto o senhor como Dona Letícia agiram movidos por um instinto de solidariedade humana. Tentaram fazer alguma coisa pelo homem ferido, mas sem querer estragaram possíveis pistas. A faca poderia ter impressões do assassino.
Como eu não pensei nisso?
Não, acalme-se, acalme-se. Os leigos, via de regra, não atentam para certos detalhes. Ninguém pode censurá-lo pelo que fez. Ao contrário. O senhor não se omitiu.
Sim.
Procurou ajudar seus vizinhos no momento difícil, coisa que já vai se tornando rara. Hoje em dia ocorrem crimes em edifícios de apartamentos. As vítimas gritam, pedem socorro e ninguém acode. E depois todos juram de mãos postas que não viram nem ouviram coisa alguma. O senhor pelo menos procurou ajudar.
Talvez seja por isso que dizem que de boas intenções o inferno está cheio.
O senhor não ouviu coisa alguma antes dos gritos de sua vizinha? Nada que lhe despertasse atenção?
Não, eu não... Espere.
Lembrou-se de alguma coisa?
Bem, talvez não tenha a menor importância, mas momentos antes o rapaz que entregava assinatura do jornal tocou a minha campainha. Eu atendi e não havia nenhum cadáver no hall.
O entregador de jornais. E foi muito tempo antes de Dona Letícia gritar?
Não. Eu creio que não havia transcorrido nem 10 minutos. Eu abri a porta, recebi o jornal e tornei a fechar a porta. Pouco depois eu ouvi os gritos.
Interessante. Lembra de alguma coisa mais? Talvez saiba o nome do entregador de jornais.
Sim. Por acaso eu sei. Mas lembro-me também de uma outra coisa.
O quê?
Quando eu abri a porta para pegar o jornal, eu vi pelo mostrador que o elevador estava subindo. Enquanto eu recebi o jornal, ele parou no andar de baixo. Depois eu não sei, mas eu creio que subiu, já que Tonino tinha apertado o botão.
Quem?
Qual foi o nome que o senhor disse?
Tonino. É assim que se chama o rapaz que entrega os jornais.
Tonino.
Tonino Reggianini, não?
É bem possível, Minoro. Aliás, é mais do que possível. É quase certo.
Não sei do que o senhor está falando, inspetor.
Minoro sabe. E concorda perenamente com o partido de Luiz Amigo.
Sim. Antes de mais nada, precisamos localizar esse tal Tonino Reggianini. Ou muito me engano, ou ele está envolvido no caso. Senhor Romildo, desculpe as amolações que lhe demos, mas num caso como este, somos obrigados a interrogar todas as pessoas.
Sim, eu entendo, inspetor. E estou sempre às ordens. Afinal, o senhor César e a esposa eram excelentes vizinhos. Nos davam muito bem e lamento no fundo do coração o acontecido.
Eu acredito, acredito mesmo. Passe bem e, mais uma vez, muito obrigado.
Não, de nada.
Não, eu não sei de nada. Eu não vi nada.
Não minta, Tonino. Sabemos que você esteve naquele edifício pouco antes do homem aparecer morto. Sabemos que o elevador vinha subindo e que provavelmente o senhor César subia nele, já que não estava morto quando você tocou a campainha do apartamento do senhor Romildo. Eu conheço o seu passado e também sua ligação com o Banco da Cidade. Sua irmã trabalha lá. Foi por intermédio dela que você ficou sabendo o dia exato em que era feito o grande depósito.
Eu não sabia, eu juro. Olívia nunca fala comigo a respeito do banco. Nem ela, nem minha mãe jamais me perdoaram o que eu fiz no passado. Foi uma loucura, mas já paguei caro por ela. Minha irmã sempre me olha com desconfiança. Creio mesmo que só me receberam em casa porque eu não tinha outro lugar para onde ir, sabe? No momento de desespero, eu poderia cometer outra loucura.
Ah, confessa que no momento de desespero seria bem capaz de cometer outra loucura. Foi por isso que tramou o assalto ao banco?
Não, eu não tramei nada, eu não sei de nada. Eu juro por tudo quanto há de mais sagrado, como não tenho nada a ver com aquele assalto. E muito menos com a morte do senhor César.
Sabe o nome do homem morto?
Claro que sei. Eu o conhecia. Eu já o tinha visto diversas vezes quando saía de casa. E sabia que era gerente do banco onde Olívia trabalha. Certa vez eu fui ao banco levar uma encomenda que mamãe mandou para Olívia e ele falou comigo. Foi assim que fiquei sabendo que ele era o gerente.
O senhor César costumava sair de casa à mesma hora em que você entregava os jornais?
Sim, senhor.
E hoje aconteceu o mesmo?
Não, senhor. Hoje aconteceu justamente o contrário. O elevador parou e, para meu espanto, o senhor César vinha chegando. Falei com ele e entrei no elevador. Aí eu fui entregar os jornais nos andares de cima.
Então o senhor César vinha chegando, diz você?
Digo não, inspetor. É verdade, sim. Ele ainda segurou a porta do elevador para que eu entrasse.
E quando você acabou de entregar os jornais dos andares superiores e desceu, não viu ou ouviu nada demais?
Não, senhor. Aí eu desci direto e fui embora continuar a fazer a entrega. Eu começo por volta das 6 horas e vou até às 10 ou 11 horas, mais ou menos. Foi o único emprego que eu consegui arranjar ao sair da cadeia. Mas, inspetor, eu não sou um ladrão, inspetor. E muito menos um assassino. Aquilo que fiz foi uma loucura de juventude. Eu tinha 19 anos apenas. Hoje estou com 28, eu sou outro homem.
Tonino, você cumpriu quantos anos, hein?
Quase 5, inspetor. E era para cumprir mais.
Eu sei. Olha, Tonino, pode ser que você esteja regenerado e tenha entrado nisso tudo como Pilatos no credo. Mas também pode muito bem ser que você tenha saído da cadeia pior do que entrou. E que todo esse protesto de inocência não passe de cinismo e sangue frio. Mas, em princípio, eu vou acreditar em você.
O senhor pode acreditar, eu estou dizendo a verdade.
Está certo. Mas que não tente desaparecer da circulação. Continue fazendo seu serviço normalmente e só terá a ganhar com isso, hein?
Ah, inspetor, eu vou me comportar muito bem, o senhor vai ver.
Você não sabia nada a respeito do assalto ao banco?
Claro que sabia. Além dos comentários de Olivia em casa, eu ainda li tudo no jornal.
Ah, então sua irmã lhe contou tudo quanto aconteceu no banco?
Contou, sim, senhor. Ela até disse que tinha arrancado uma medalhinha e um pedaço de cordão de ouro do pescoço do assaltante.
E você comentou esse detalhe com mais alguém?
Eu não sei, não. Não, inspetor, agora... Eu acho que não.
Está bem. Pode ir para casa, mas cuidado, hein? muito cuidado com seus atos. Você está à beira de um precipício. Muito cuidado. A senhora é...
Desculpe ter invadido o seu gabinete, inspetor, mas eu estou desesperada. O meu filho, eu... Pelo amor de Deus, o senhor tem que prender aquela mulher. Foi ela, só pode ter sido ela. Assaltou o banco e matou meu filho.
Um momento, minha senhora, um momento. Explique-se, por favor, eu não estou entendendo nada. Sente-se, quer um pouco d'água?
Não é preciso, obrigada. Desculpe. Meu nome é Felice, inspetor. Eu era a mãe de César, o gerente do banco assaltado. O rapaz assassinado.
Compreendo. E a senhora dizia que eu deveria prender alguém. Uma mulher, se não estou enganado. Uma mulher que, segundo as suas palavras, assaltou o banco e matou seu filho.
Foi ela, inspetor. Agora eu tenho certeza de que foi ela. Eu fui tola. E ainda tentei dissuadir meu filho de suas suspeitas ontem mesmo.
Por favor, vamos por partes. A quem a senhora está acusando? E de que suspeitas quis dissuadir seu filho?
Eu explico. Depois do assalto, César esteve em minha casa. Na manhã de ontem, para ser exata. Disse que estava muito apreensivo por causa de uma pista que tinha em seu poder.
Um pedaço de cordão com uma medalhinha.
Isso mesmo, mas... Como é que o senhor sabe?
Intuição, digamos assim, mas possível.
Pois bem. César me disse que uma funcionária tinha arrancado a medalha do pescoço de um dos assaltantes. No entanto, aquela medalhinha era nossa conhecida.
Como?
Sim, aquela medalha tinha sido presente de César à Letícia. Olhe, aqui está ela. Eu a guardei comigo. Veja aqui atrás.
Uhum, eu estou vendo. Tem um coração com duas iniciais. L e C.
Isso, Letícia e César.
Mas então...
Então, meu filho suspeitou de que a mulher estivesse envolvida no assalto. Falou comigo. Disse que passara a noite toda sem dormir. Eu o aconselhei a ter calma. Não podia acreditar na culpa de Letícia. Ele saiu de minha casa e foi para o banco. Mas à noite voltou. Estava desesperado, inspetor. Disse que não conseguiria olhar a esposa de frente sem dizer-lhe de suas desconfianças e obrigá-la a confessar a verdade.
E seu filho passou a noite em sua casa?
Passou, sim, senhor. Nem sequer quis telefonar para casa a fim de acalmar Letícia. Saiu de manhã. Depois de muito trabalho, eu consegui convencê-lo a ir para casa e falar francamente com a mulher. Afinal, não podia viver eternamente sobre brasas, o senhor não acha?
O seu filho saiu de sua casa pela manhã, foi para casa...
E morreu, inspetor. Ele foi assassinado. Eu dei um mau conselho ao meu filho, mandando falar com aquela mulher. Foi ela, inspetor. Foi ela que se viu desmascarada e não teve saída senão matar meu filho. O senhor tem que prender aquela mulher. Aquela assassina. Aquela ladra. Foi ela, inspetor.
Tenha
foi
calma.
Ela.
Tenha calma, Felícia. Deixa a medalha e o pedaço de cordão comigo. E se quiser, pode ficar aqui mesmo em meu gabinete. Eu preciso sair. Vou agora mesmo à casa de sua nora. Fique aqui até o meu regresso. Senhora Letícia, e tenho uma má notícia para a senhora.
Uma má notícia? Ora, não entendo. Pior do que tudo quanto já me aconteceu.
Basta de fingimentos, eu sei de tudo.
Mas o que há? Por que me fala nesse tom?
É o tom com que costumo falar aos assassinos, aos criminosos.
Não, o senhor está louco? Eu não sou nenhuma criminosa.
Não? E esta medalha com esse pedaço de cordão não provam nada?
Esta medalha? A minha medalha? Como é que foi parar em suas mãos?
Confessa então que lhe pertence?
Não, não nego, mas... A pessoa que eu entreguei...
Mas o que significa isso? Parece uma briga.
Sim, e vem do apartamento ao lado. Ah, meu Deus do céu, será que aquele entregador de jornais foi assaltar o Romildo?
O quê? Tonino está no apartamento ao lado?
Sim, eu acabo de chegar da rua. Subimos no mesmo elevador e vi quando o entregador de jornal tocou a campainha do apartamento ao lado.
Depressa, eu preciso sair. Abra a porta. Minoro.
É, Minoro. Estou aqui, justíssimo amigo. Parece que tem barulho aí do horário, não?
Ajude, Minoro. Vamos pôr a porta abaixo.
Depressa, depressa, minha gente. Pode haver mais um crime. Ah, meu Deus do céu.
O que é isso? Inspetor? Não, que é a polícia.
Vamos para o alto, Tonino.
O senhor não pode.
Mãos para o alto, já disse.
Ainda bem.
O senhor também, senhor Romildo. Levante as mãos.
Como? Eu não entendo.
Eu posso explicar. Minoro, tome estas algemas e coloque nos pulsos do senhor Romildo.
Mas, o senhor ficou maluco, inspetor?
Morizezinha, não, deixa eu ver aqui os pulsinhos.
Isso é espantoso. O senhor manda me algemar enquanto que este
mandei
aí
mandei algemar o homem certo. O homem que, ao assaltar o banco, deixou ficar nas mãos de uma das funcionárias uma pista acusadora.
Quê? Foi ele?
Não foi a ele que a senhora deu a medalha?
Sim, mas... O Romildo me disse que ia resolver um negócio muito importante naquele dia. Um negócio que poderia resultar na minha liberdade. Eu confesso, eu tinha um romance com o Romildo. Eu queria abandonar meu marido. Por isso eu dei-lhe a medalha. De um lado tem as iniciais de meu marido e minha. E do outro lado a imagem de São Jorge. Eu achei que seria uma boa ajuda e por isso...
O negócio é que Romildo tinha a resolver... Uma coisa muito importante. E sabe o que era? Era o assalto ao banco. São Jorge nunca protegeu a ladrões, minha senhora. Embora tenha sido Capadócio, um nome que também se dá a sujeitos da laia do senhor Romildo.
Mas eu, francamente, eu não entendo.
Foi ele quem planejou e executou o assalto ao banco. Foi ele também quem matou seu marido quando este regressava à casa pela manhã para ter uma conversa com a senhora. Certamente descobriu que seu marido estava de posse da medalha com um pedaço de cordão. Como descobriu isso, eu não sei. Mas...
Fui eu quem disse a ele quando entreguei o jornal.
Ah.
Falamos rapidamente sobre o assalto que vi em manchete. Então me referi ao fato de minha irmã trabalhar no banco e ter arrancado a medalha do pescoço do assaltante.
Agora o jogo se completa. Sabendo disso e vendo o senhor César chegar em casa, não vacilou em assassinar. Tonino, por que você não me contou isto antes?
Quando falei com o senhor, não me lembrei do fato. Ou melhor, eu não juntei uma coisa com outra. Mas quando eu voltei para casa, comecei a pensar. Se não tinha sido eu que assassinar o homem, e se não tinha mais ninguém junto com ele, só podiam ser uma das duas pessoas. Ou Dona Letícia ou o senhor Romildo. Querendo provar ao senhor a minha inocência, eu vim apertar o homem. Dona Letícia subiu comigo no elevador e, confesso, eu não tive coragem de tocar no assunto não, sabe, inspetor? Decidi experimentar o senhor Romildo em primeiro lugar. Parece que acertei em cheio. Mas ele me ameaçou com uma arma. Queria que eu escrevesse uma carta para a polícia.
Uma carta para a polícia?
Sim. Uma carta confessando o assalto e o roubo.
Certamente sabia de seu passado. É, seria uma boa saída.
Quer dizer, então, que caso está encerado, não?
Sim, Minoro. Temos que voltar ao departamento onde deixei Dona Felícia à minha espera. E o senhor Romildo denunciará seus cúmplices.
Minha sogra?
Sim, sim. Ela foi muito útil no caso. Suspeitava da senhora por causa da medalha e foi acusá-la em meu departamento.
Romildo, eu nunca esperei uma coisa dessas de você.
Idiota. Pensou mesmo que eu estava apaixonado por você? Idiota. De você eu quis apenas obter detalhes a respeito do banco, nada mais. Sei porque usei sua maldita medalha. Foi ela que estragou tudo.
Ih, desculpa não, o senhor está enganado. Medalha não estragou tudo, não. Medalha ajudou tudo a se resolver, não.
O importante é que provei a minha inocência.
Mais importante do que isso foi você ter querido ajudar a justiça, Tonino. Não me esquecerei de citar você em meu relatório.
Muito obrigado, inspetor.
Ora, rapaz.
Talvez agora lá em casa acreditem que estou regenerado mesmo. Muito obrigado.
Música.
Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, O Assalto. No programa de hoje tomaram parte os seguintes artistas: Olívia Silvia Augusta, César Carlos Leão, Raul Geraldo Velar, Minoro Cauê Filho, Letícia Carmen Dolores, Romildo Wilson Marcos, Tonino Laio Júnior, Felícia Célia de Castro, Inspetor Santos, Domício Costa. Controle de som, Rogério Vieites. Sonofonia de José Marques. Ensaiador, Cauê Filho. Contra-regra, Jorge Moreira. Assistente, Elisial dos Reis. Direção de Rádio Teatro, Deise Lúcide. Na próxima segunda-feira, às 22 horas e 5 minutos, voltaremos a apresentar o Teatro de Mistério que acabaram de ouvir.